Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Deus de glória e poder, Tu és um Deus exaltado, ó Pai querido, Tu és um Deus soberano, Tu és o Deus, ó Pai querido, que é o Senhor das nossas vidas. Pai querido, estamos diante de Ti, da Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, para meditar diante dela e para sermos completos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade e nós vamos ser santificados pela verdade da Tua Palavra. Santifica-nos na verdade, a Tua Palavra é a verdade disso. Diz, ó Pai querido, a Tua Palavra através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, neste momento, nós queremos, ó Pai querido, através da Sua Palavra, ó Pai querido, estar nos separando ainda mais e consagrados ao Rei da Glória, o nosso Senhor. Aleluia. Amém e amém. Bom, aqui Moisés, né, está recebendo ordem da parte de Deus, da parte do nosso Senhor, do nosso Salvador. E essa ordem é: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A ordem de Deus era: me façam um santuário. Que nós vamos nos conhecer aqui, que vai ser o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que foi feito para louvor e adoração da glória de Deus, né? Que foi encerrar o ciclo do tabernáculo a quando construiu o templo de Salomão, o templo feito ali por Salomão. É interessante ressaltar isso, e sempre ressaltamos, né, quando falamos de Deus e o homem, que Deus sempre desejou habitar com o homem, ter comunhão com o homem, né? E nós percebemos isso aí já no momento da criação, quando Eva e Adão já estão ali no jardim. A primeira coisa, né, que nós notamos ali de relacionamento deles com Deus é que Deus vinha no jardim na viração do dia. Quando o dia estava mudando da tarde para a noite, o Senhor ali estava com eles. O Senhor ali se apresentava a Adão e Eva e conversava com eles, tinha um relacionamento com eles, né? Era um momento deles conversarem com o Senhor e contar como tinha sido o seu dia. Era um momento de adoração e celebração, porque o Senhor, o Criador da vida deles, estava ali com eles naquele momento. Né? E Deus, em todo o tempo, Ele sempre quis ter comunhão com o homem. Em todo o tempo, Deus quis ter comunhão com o homem. Quando estava ali já Caim e Abel, já crescidos, né? Eles adoravam ao Senhor, né? Nós conhecemos a história em que Caim e Abel trazem ali suas ofertas, né? Enquanto um traz de qualquer forma, né? Traz, separa qualquer coisa para Deus, o outro traz as suas primícias para Deus, demonstrando ali o quê? Intimidade e relacionamento, sabendo que Deus aprovaria o que fosse o melhor para ele. Porque Deus não mudou, Ele deseja ainda o melhor para ele. Né? E depois ali, se você seguir a palavra de Deus, vão ser cerca de 100 anos sem um homem ter relacionamento com Deus. Daí no livro de Gênesis fala que quando nasceu Enos, o homem voltou a ter um relacionamento com Deus. E aí se segue a história do livro de Gênesis, nós vamos ver ali um homem chamado Noé, que era um homem que a palavra do Senhor diz que era um homem justo e bom, e Deus ali olhou para Noé e teve um relacionamento com ele por causa da fidelidade, porque Noé ouviu dos seus antepassados ali falar de um Deus Criador e do Senhor da vida deles, e ele buscou esse Deus. E Noé foi o único homem no meio daquela geração que teve relacionamento com Deus, e Deus falou para ele construir uma arca, porque ele iria destruir a terra e iria começar uma nova geração, uma nova descendência a partir de Noé. E Deus teve comunhão ali com Noé, no meio de uma geração que estava corrompida. E depois nós vamos ver ali um relacionamento de Deus com quem? Com Abrão. Abrão, Deus tem um contato com ele ali no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ouvir um versículo muito conhecido, que é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei. Abençoarei os que te abençoares. né? Uma promessa de Deus ali sobre a vida de Abraão. E Deus o quê? Teve relacionamento mais uma vez com um homem. Deus não estava ali separando apenas um homem para que tivesse relacionamento com ele, não. Deus estava falando que, daquela forma, homens que tivessem relacionamento com ele, que buscasse da mesma forma que aqueles homens ali buscassem a ele, teriam o mesmo relacionamento. Né? E ali de Abraão, que se tornou Abraão, nós vamos ver que Deus teve um relacionamento com Isaac, teve um relacionamento com Jacó, teve um relacionamento com José, e chegou o que? A geração de Israel, né? Os descendentes de Jacó, a nação de Israel. Deus ali começou a querer ter um relacionamento com toda a nação. Depois de cerca de 500 anos de escravidão no Egito, Deus tem um anseio de libertar o seu povo. E ele diz ali para Moisés, né, no encontro que ele tem com Moisés, ali enquanto Moisés via a sarça ardendo, né, ele fala assim que ele ouviu o clamor do povo. E aí chegou o momento do povo sair do Egito para o adorar. E nós conhecemos bem a história, né? Sabemos sobre as 10 pragas que foram cometidas ali no Egito. Conhecemos a história de um povo que passou por meio do Mar Vermelho. Uma nação inteira passou pelo meio do Mar Vermelho com os pés sequinhos, seguros, porque o Senhor criou uma parede entre os dois lados do Mar Vermelho para o povo de Israel passar. A palavra do Senhor diz que para o lado onde estava a nação de Israel havia luz, e para quando vinha ali a nação do Egito, em seguida entrando no meio do mar, para trás da nação de Israel havia escuridão. Deus estava ali apontando o caminho para a nação de Israel. Deus estava falando que eles estão seguros quando estão diante do seu Deus. Deus estava ali apontando para Israel: eu estou contigo, eu estou te ajudando, estou te fortalecendo, eu estou cuidando de vocês. E chegamos no momento em que o povo já atravessou o mar, Moisés já subiu no Monte Sinai, Moisés já desceu e viu um povo adorando bezerros. Um povo que estava com medo de falar com seu Deus. Porque eles atravessam o mar. A primeira coisa que Deus tem desejo de fazer com o povo é ter um relacionamento com seu povo. E Deus fala para Moisés: olha, peça para o povo se purificar, se santificar por 3 dias, que eu vou vir sobre o monte de Deus. Eu vou vir sobre o monte e vou falar com o meu povo. E quando Deus se manifesta para falar com o povo diz: fala você, Moisés, com Deus, porque nós estamos com medo, estamos a ponto de morrer. Deus querendo gerar intimidade com seu povo, mas o povo não quis a face de Deus. Deus querendo gerar intimidade, a mesma que ele tinha ali com Abraão, com Isaac, com Jacó, a mesma que ele teve com José. Deus quis ter essa intimidade com a nação inteira de Israel, mas o povo disse: fala você com o povo, e o que ele falar para você, Moisés, você conta para nós. E Moisés cumpriu isso muito bem, porque Moisés sabia que a presença de Deus era a coisa mais importante que ele tinha no meio daquela nação. Se nós olharmos algumas folhas para frente, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés vai falar para Deus: mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E daí Deus fala, responde para Moisés algo que é interessante, né? E te mostrarei toda a minha glória e toda a minha bondade, e te colocarei na fenda da rocha, e passarei sobre ti. Né? Tu, porém, me verás pelas costas, porque nenhum homem poderá ver a minha face e viver. E Deus manifestou a sua glória para Moisés. Só que o desejo de Deus não era apenas mostrar a sua glória para Moisés. O desejo de Deus era mostrar a sua glória para a nação inteira de Israel. E Israel resplandecer a glória de Deus para que as outras nações vissem Israel e falassem: vamos servir ao Deus de Israel. Porque o desejo de Deus não foi que apenas a nação de Israel fosse salva, porque ele diz em suas palavras por diversas vezes que aqueles que se convertessem e buscassem ao Deus de Israel seria salvo. Nós sabemos disso quando vemos a história de Naamã. Naamã disse: olha, não vão mais me curvar a Deus nenhum, a não ser o Deus de Israel. Porque ele reconheceu o senhorio de um Deus Todo-Poderoso. E a nação de Israel estava ali, naquele momento, se preparando para cumprir as ordens do Senhor. E a ordem do Senhor era: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Desejo de Deus é estar inserido no meio da sua igreja. Desejo de Deus é estar inserido no meio da sua família. O desejo de Deus é estar inserido no meio da sua casa, no seu trabalho. O desejo de Deus é que aonde você esteja, Ele esteja presente. Só que não é feito de qualquer maneira, não é de qualquer forma que Deus vai se relacionar e vai habitar e vai morar numa casa. Deus deu diretrizes para Moisés. Deus fala aqui no primeiro versículo do capítulo 25, ele diz assim, ó: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis para mim a oferta alçada. Deus estava ali vendo, sondando o quê? Os corações. Corações que estavam voltados para falar assim: não, vamos construir uma casa para o Senhor da forma que Ele está falando. E o meu coração está tão voltado para isso, que isso que eu tenho, eu vou dispor para a obra de Deus e vou dar para a obra de Deus. Estou separando para Deus. Agora, o que você tem para dispor e separar para Deus na sua vida? Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando aqui dos mesmos materiais que aqueles homens tinham que dar para Deus. Eu estou falando do seu coração. Eu estou falando do seu coração. Como está movendo o seu coração em relação à obra de Deus, que é a sua vida? Hoje nós sabemos que o santuário de Deus sou eu e você. E como que está a construção desse santuário? Como tem sido cuidado e zelado esse santuário? Deus, ele tem sido o primeiro? Você tem desejado que dentro desse santuário ele seja adorado, ele seja exaltado? E outra coisa, tem desejado que ele se manifeste dentro desse santuário? Ou você tem falado como o povo de Israel? Fala o Senhor, Deus Todo-Poderoso, com o pastor, com o presbítero, com o diácono. Fala com o irmão que mora a 3 quilômetros da minha casa e ele transmita para mim a mensagem do Senhor. Ou você tem dito: Senhor, fala comigo, porque eu quero te ouvir. Fala comigo, mesmo que seja com fogo, porque eu quero te ouvir. Eu preciso ouvir a tua voz falando comigo. Eu preciso sentir a tua presença em meu viver. Eu preciso andar contigo como Moisés andou. Eu preciso que o Senhor mostre a tua glória, assim como o Senhor mostrou para Moisés. O desejo de Deus é habitar com um homem, é falar com um homem, é ter um relacionamento com um homem. E você precisa agora entender que você é o santuário de Deus. Você precisa agora entender que você é a casa de Deus e Ele habita em vós. E você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ser guiado por Ele, direcionado por Ele. Em todo o tempo Deus guiou o seu povo. E agora você vai falar para mim assim, talvez: mas a minha vida não tem, eu tenho perdido o controle dela. Irmão, uma vida firmada em Deus, ela não pode ser desestabilizada. Uma vida firmada em Deus, ela não pode ser desestabilizada. Ela é firmada na rocha. Ela é firmada na rocha. E a palavra do Senhor diz que ao homem justo, o homem que confia no Senhor, aquele que anda com Deus, ainda que tropece, permanece inabalável. Ele não pode ser abalado. O que você precisa entender é que o seu coração precisa estar firmado em Deus. O que você precisa entender é que a sua vida tem que estar firmada na rocha. Porque as tempestades vão vir, vão assolar a casa, o vento vai querer fazer você falar assim, vai cair. Mas só pelo simples fato de estar firmado na rocha que é Cristo, a sua vida se torna inabalável. Eu e você precisamos entender que o meu coração e o seu coração é o santuário que Deus habita. Eu e você precisamos entender que as nossas vidas é o santuário do Deus Altíssimo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Moisés construiu um santuário para Deus, que é o tabernáculo. A palavra do Senhor diz que quando Moisés entrava no tabernáculo para conversar com Deus e ouvir o que Deus tinha reservado para o seu povo, ele entrava no tabernáculo e todo o povo via Moisés entrando pelo tabernáculo pelas costas, e apenas Josué se aproximava do tabernáculo, servo de Moisés. Apenas Josué se aproximava de tabernáculo para tentar ouvir o que Deus falava com Moisés. E a palavra do Senhor diz que uma coluna de fogo descia sobre o tabernáculo. A glória de Deus descia sobre o tabernáculo e falava com Moisés. E Moisés depois vinha e falava com o povo. Olha o que a nação de Israel perdeu por deixar a responsabilidade de algo espiritual apenas sobre a vida de Moisés. Josué se aproximava, ele queria ter aquele contato e aquele relacionamento. Irmãos, você não pode deixar a responsabilidade de ter um contato com Deus sobre a vida de outras pessoas na sua vida. Você tem que entender que a responsabilidade da presença de Deus sobre a sua vida é sua. Não é a responsabilidade de um pastor, não é a responsabilidade de alguém que você conhece que fala, olha que homem temente a Deus. Não é a responsabilidade da sua mãe, não é a responsabilidade do seu pai. A intimidade com Deus, a responsabilidade é sua. Você tem que desejar. Uma nação inteira rejeitou, dizendo, fala você, Moisés, e depois fala conosco. Apenas Josué quis se aproximar da presença de Deus no meio daquela nação. Que você não seja como a nação de Israel, mas seja como Josué, e se aproxime a partir de agora da presença de Deus. Se você tem dificuldades, busque na palavra. Encontra dificuldades ainda, ande com pessoas que vivam a presença de Deus e aprendam com elas. Perceba o que elas fazem. Elas oram, elas jejuam, elas dão louvores ao Senhor, elas não murmuram no meio da sua jornada, elas estão firmadas sobre a rocha e começam a praticar os mesmos atos, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se você buscar a presença dEle, como as pessoas que você conhece buscam a presença de Deus e tem relacionamento com Deus, Deus vai falar com você da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas. Se você buscar a face dEle, Ele vai falar contigo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse é o desejo de Deus. Apóstolo Paulo diz, porventura não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O que você está fazendo com a sua vida que Deus não tem feito parte dela? O que você está fazendo com a sua vida que Deus não pode comungar com você, ter comunhão com você? O que você está fazendo com a sua vida que para ouvir Deus você precisa ouvir outras pessoas falando e não o próprio Deus falando contigo. Intimidade é que Deus deseja ter. Deus ainda vem na viração do dia falar com o seu povo. Deus ainda vem na madrugada falar com o seu povo. Deus pode falar com você nesta noite. Mas o que Deus precisa é que você faça um tabernáculo para Ele, para que o Deus vivo habite nele. E esse tabernáculo é o seu coração. Ele tem que estar separado para Deus. O livro de Salmos, em que lemos o capítulo 93, diz, ó, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à casa de Deus. Santidade não é não cometer o pecado. Santidade não é como as pessoas dizem, olha o santo fulano de tal. A santidade é separar-se para Deus. Davi foi um homem que se separou para Deus. E ele cometeu pecados. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu e se voltou para Deus. Não estou falando que você não vai pecar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, e logo em seguida ele está o quê? Cometendo pecado. O que estou dizendo para você, que se você se separar para Deus, se desviar do pecado, se você se sujeitar a Deus, se submeter à palavra de Deus, se aproximar de Deus, você estará se separando do pecado. Você estará resistindo ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Se você dedicar o seu coração para Deus, o inimigo pode vir com qualquer oferta para você. A única coisa que você vai dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele fugirá de você. A vida do homem tem que ser separada para Deus. A vida do homem que deseja ter comunhão com Ele tem que ser separada. Um homem que deseja entender o que Deus está falando em sua palavra tem que separar a sua vida para Deus. Porque muitas pessoas querem entender o que a palavra de Deus diz, mas só querem ler a Bíblia por 15 minutos. Muitas pessoas querem entender o que Deus tem para o seu futuro, mas só querem orar por apenas 3 minutos. Muitas pessoas querem saber como é que Deus vai agir daqui na vida deles daqui a 20 anos, qual vai ser seu ministério, o que ela vai obter em Deus, o que ela vai fazer em Deus, mas só querem buscar a Deus por um tempo mínimo. Quando eu olho, né, a história dos heróis da fé, né, quando você pega os homens que viveram ali, depois daquele momento de Martinho Lutero em diante, né, e homens ali que começaram a pregar o Evangelho, até antes mesmo de Martinho Lutero, homens que começaram a profetizar a palavra de Deus no meio da igreja católica, né, falando, não, o Evangelho não é dessa forma que deve ser vivida, o Evangelho é pela graça. Daí vem Martinho Lutero e vem outros homens de Deus ali que nós ouvimos e conhecemos como heróis da fé, porque por causa deles o Evangelho chegou a muitas pessoas depois dos apóstolos. Por causa deles, a palavra de Deus foi disseminada por muitas nações. Porque quando aqueles homens pregavam sem microfone, no meio de um campo aberto, pregavam ali, mais de 10 mil pessoas ouviam a palavra de Deus e milhares de pessoas se convertiam com aquelas pregações. Quando nós olhamos como é que eles conseguiram esses feitos, nós vamos ver em livros que eles oravam mais de 8 horas por dia, que meditavam na palavra de Deus. Nós vamos ver em livros, informações que esses homens jejuavam de uma forma intensa, separando para Deus. Nós vamos ver que esses homens estavam ali com as suas vidas prontas para viver para Deus. Homens que, mesmo enfermos, buscavam a presença de Deus e ministravam a palavra de Deus. Tiveram uma vida tão curta aqui na terra, alguns não chegaram nem aos seus 50 anos, mas fizeram muito na obra de Deus, porque se separaram para Ele. Entenderam que eram tabernáculo de Deus, santuário do Deus Altíssimo, e que Deus tinha que falar com eles. E eles podiam falar daquilo que Deus tinha para o povo. E quantas pessoas querem um direcionamento das suas vidas diante de Deus e oram apenas 15 minutos. E leem a Bíblia por pouco tempo. Quantas pessoas querem andar com Deus, mas não conseguem fechar a porta do seu quarto e orar? Querem andar com Deus, fala: Deus, anda comigo. Anda comigo. Mas a primeira coisa que faz é não andar com Deus. É não seguir os passos do Senhor. A primeira coisa que faz é não ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que faz é estar distante do Senhor. E Deus querendo andar com o seu povo. E Deus querendo andar com você. E você está como o povo de Israel no meio do deserto. Fala o Senhor, fala Moisés, você com Deus e depois fala conosco. Deus está querendo falar com você. Entra no seu quarto, fecha a porta, medita na palavra dele de dia e de noite, ora ao Senhor, confessa os seus pecados e viva com Deus. Medite na palavra de Deus e ele vai falar contigo. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, vou confessar as minhas culpas, os meus pecados. Eu vou buscar a presença dele. Eu vou orar diante dele. Eu vou ler a palavra dele. E vou andar com ele. E eu sei que ele vai falar comigo. E vai continuar agindo sobre a minha vida. O que Deus deseja é ter intimidade e habitar no meio do seu povo. E hoje ele quer habitar no seu coração. Ele diz para uma igreja, perceba isso. Ele não diz para um mendigo, ele não diz para o seu vizinho que você sabe que não é crente, ele não diz para uma pessoa que você fala assim, ela é ateu, é ateia. Não, ele fala para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não diz para um ímpio esse versículo. Ele diz para uma igreja. Talvez chegou a hora de despertarmos como igreja. Chegou a hora de despertarmos como santuário do Deus Altíssimo. E entender que o Senhor está à porta e está batendo. E Ele está querendo dizer, eu quero entrar e cear contigo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero falar contigo. Eu quero te dar direção. Eu quero agir através da sua vida. Eu quero ministrar através da sua vida. Eu quero ganhar almas através da sua vida. Eu quero demonstrar o mesmo amor que eu tenho com você para outras vidas. Mas é necessário que agora você abra a porta do seu coração. Eu estou disposto a abrir a porta do meu coração e deixar o meu noivo entrar. Abra a porta do seu coração. Abra a porta do santuário de Deus. O tabernáculo está pronto. Deus já fez a sua vida. Você não vai precisar mais fazer como o povo aqui. Não vai precisar fundos. Não vai precisar de ouro. Não vai precisar de prata. Não vai precisar de madeira. Não vai precisar de pele de animais. Não vai precisar da cor púrpura. Você vai precisar do seu coração aberto agora, porque ele está batendo a porta para falar contigo e para mudar a sua história e para mudar a sua jornada. E você vai poder falar assim: olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que você possa, a partir de hoje, entender que você é santuário do Altíssimo. E que o Espírito Santo de Deus se move em você. Que você possa entrar na porta do seu quarto e falar com Deus. E ouvir Ele falar contigo. Que você possa meditar nessa palavra como Josué meditava de dia e de noite. Para que você possa ouvir: eu não te deixarei e não te desampararei. Para que você possa ouvir de Deus que você não está só. E olha que Jesus Cristo já disse isso. Ele falou: olha, não vos deixarei órfãos. Olha, estou indo para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Aquele que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós, habitará em vós, estará em vós para sempre. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Tenha comunhão com Ele. Busque a Ele. Tenha entendimento da parte do Espírito. Deus é Espírito. E Ele fala com você através do Espírito Santo. E Ele fala em seu Espírito. Seu Espírito precisa estar ligado em Deus. A sua luta não é contra carne, nem contra sangue. sua luta não são com as coisas aqui da terra. A sua luta é espiritual. Para ter comunhão com Deus, você precisa buscá-lo. Para romper as barreiras em que principados e potestades têm tentado colocar sobre a sua vida para andar com Deus. Irmãos, chegou a hora de avançarmos diante de Deus e repreender o inimigo. Chegou a hora de falar: eu vou estar junto com meu Deus. Então, Satanás, cale a sua boca. Diabo, cale a sua boca. A acusação que era contra mim, o escrito de dívida que era contra mim, que você tenta fazer vir à minha memória para que eu não busque o meu Deus. Esse Jesus já condenou na cruz. Esse Jesus já levou sobre ele. Ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou sobre si os seus pecados, meu irmão. Então, o escrito de dívida que era contra você, a cédula que dizia que você era um pecador, Jesus levou sobre si naquela cruz. E quando você se arrependeu dos seus pecados, o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Então, se o acusador vier contra você, se principados e potestades tentarem condenar a sua vida diante de Deus, você vai dizer: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. A dívida que estava sobre mim, Jesus, o meu Senhor, levou sobre a cruz. E hoje eu sou o templo do Deus vivo e Ele habita em mim. Então, principados, potestades, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Se submeta a Deus. Se submeta ao Senhor e o diabo vai fugir de você. Chegou o tempo de entender que Deus não quer falar apenas através de Moisés. Deus não quer falar com você apenas por um líder da igreja. Deus não quer falar com você por uma pessoa que você conhece, que ora e busca o Senhor. Deus quer falar com você pessoalmente. Deus quer falar com você pessoalmente. Então se santifique. Se santifique, porque o Senhor vai falar contigo. Se separe para Deus, que o Senhor vai falar contigo. Se separe para Deus, porque o Senhor vai falar com você. Chegou o tempo de adorarmos a Deus e exaltá-lo de forma íntima e verdadeira. Chegou o tempo de vivermos, como diz a música que cantamos bastante, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Não vou ser abalado. Tu és meu único fundamento. Um cristão tem que entender que Deus é a base da sua vida. Que Deus é o Senhor da sua vida. Um cristão tem que entender que Deus é o centro. E que nós devemos ir em direção a Ele. Deus é o centro e nós devemos ir em direção a Ele. A palavra do Senhor diz que é um rio cujas águas correm do trono de Deus. As águas correm do trono de Deus. E nós vemos no livro de Ezequiel que essas águas, por onde passa, ela vai transformando. Nós vemos Ezequiel colocando os tornozelos, os joelhos, os lombos, e depois ele coloca toda a sua vida no meio desse rio. E Deus é que o controlava. E Deus é que o direcionava. Eu vou dizer para você: avance para dentro do rio. E também suba em direção à nascente. Avance para o centro do rio. Deixe Deus transformar a sua vida por completo e dominar a sua vida por completo. Mas suba em direção à nascente do rio. Suba em direção a Deus. Vá em direção ao seu Senhor. Não se perca no meio do caminho. Suba ao rio, porque você vai encontrar a presença de Deus. Você é santuário do Deus Altíssimo. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O santuário é seu coração. Deus habita no meio do seu coração. Deus é o centro. Vá em direção ao centro da sua vida, aquele que vai governar tudo ao seu redor. E eu vou te dizer, se você entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus, Ele vai te responder. Se você olhar para a palavra de Deus e meditar nela, meditar, não ler, meditar na palavra de Deus, Ele vai falar contigo. Se você cultuar o seu Deus, adorando em espírito e em verdade, Ele vai se manifestar. Se você o invocar, Ele vai te ouvir. Se for um momento de grande vendaval, Ele vai dizer para a tempestade se acalmar. Tudo isso porque Ele te ama e cuida de você como a menina dos seus olhos. Tudo isso porque Ele diz em sua palavra que à sua frente vai um fogo consumidor. Tudo isso porque Ele diz em sua palavra que Ele te cerca como um muro de fogo e seu inimigo não pode transpassar. Tudo isso porque Ele diz que você é mais que vencedores por meio daquele que te amou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte e ressuscitou. E Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa enfermidade. Tudo isso porque o Senhor teu Deus deseja viver contigo por toda a eternidade. Chegou o momento de cultuar e adorar o Deus Altíssimo. Chegou o momento de vivermos com Deus, mas não através de outras vidas, através do relacionamento íntimo e pessoal que Deus deseja ter contigo. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que você se fortaleça, para que você busque a presença de Deus. Mas a minha oração não vai ter sentido se você não buscar a presença de Deus. A minha oração não vai ter sentido se você não disser: eu desejo abrir a porta do meu coração para que meu amado entre e ceie comigo. Para que meu amado viva comigo. Para que eu viva com ele. Tem uma coisa interessante que diz no livro de Cantares sempre. Que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que essa seja a verdade, porque isso é intimidade, pertencer a Deus. Isso é intimidade. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, eu te amo, Senhor, e exalto o seu nome. Ora agora por mim, ou, Pai querido, pelas pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai querido, para que os nossos corações sejam dedicados e zelosos pela tua palavra, que haja entendimento, porque o Senhor deseja falar conosco, Pai querido, que quando fecharmos a porta do nosso quarto e ali meditarmos em tua palavra e ali orarmos a ti, que possamos, ó Pai querido, viver a tua presença e que a tua voz fale aos nossos corações, que a tua palavra salte aos nossos olhos de uma forma que jamais tínhamos visto antes e que possamos dar frutos por causa da nossa busca a ti, assim como Moisés deu frutos, assim como Moisés foi um grande profeta no meio da nação de Israel. Que possamos, ó Pai querido, entender, ó Pai querido, que somos santuários do Altíssimo, que somos a tua casa, a tua habitação, Pai querido, e por isso estamos separados para ti e construímos sim um coração forte dizendo: pode habitar no meio dele. Podes falar no meio do meu coração e governar toda a minha vida. Vamos subir, ó Pai querido, em direção à tua presença, reconhecendo cada obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vamos, ó Pai querido, ser guiados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, que não nos desampara, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito para que ele falasse conosco, para que ele nos fizesse clamar: Abba, Pai, diz o livro de Romanos. Por causa do teu Espírito, ele nos direciona a clamar: Paizinho. Então, Deus, te exaltamos e glorificamos o teu nome, e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por toda a obra maravilhosa que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E essa obra tem nos levado a viver uma vida de intimidade contínua. Assim como Josué: não vou me apartar da tenda. Assim como Moisés, eu quero entrar na tenda, Deus, e quero viver contigo eternamente. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu libertador, o meu rochedo, e tu és o libertador do teu povo, o Senhor das nossas vidas. Não queremos apenas estar do lado de fora da tenda, mas queremos entrar na tenda e andar contigo. Queremos ser o seu santuário. Fala conosco, Senhor, nos guia, nos direciona, nos mostra o caminho, ainda mais uma vez, se não ficou claro, porque nós precisamos ser guiados por ti. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Então, Pai querido, determina a bênção sobre cada pessoa que a partir de hoje está abrindo a porta do seu coração e deixando o Senhor entrar para andar com eles. Em teu nome santo que eu agradeço. Amém e amém.